Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós cremos nisso de todo o coração. Deus nunca falhou, nunca se fez de bobo. Todos os joelhos se dobrarão diante dele e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Senhor significa que Ele governa, que tem autoridade, que Sua palavra é válida, tudo o que faz parte disso. Cada palavra é tão preciosa que poderíamos simplesmente parar e nos aprofundarmos nela. Mas ainda mais e mais profundo é o desejo dentro de nós de que cada palavra possa falar conosco pessoalmente e ser plantada em nós como uma semente. Pois tudo o que Deus faz, Ele não faz por meio de um grande homem, Ele o faz de acordo com a sua palavra. Todos os profetas, até mesmo um Moisés, quem foi ele? Um fracassado, um matador de homens. E se tivesse ido a partir disso, mas Deus tinha dado uma palavra, uma promessa, e ele estava ligado a isso para cumpri-la, e quando chegou o tempo, Deus não atentou para o homem, mas lembrou-se da sua palavra e da sua promessa e enviou Moisés. E quem tropeçasse nele podia tropeçar. Mas quem queria crer, poderia crer. E quem queria sair, poderia sair. Quem queria ser liberto, poderia receber. Quem queria redenção, podia obter. Quem queria ver milagres, podia vê-los, porque Deus os fazia. Sempre Deus fez assim, dessa maneira. E agora não será diferente. Nossa fé foi tão poderosamente fortalecida por todas as muitas coisas que Deus fez. Não há outra maneira. Se não crermos, quem crerá então? Se não agradecermos a Deus, quem deve agradecer-lhe? Quem deve fazê-lo? Os incrédulos ou aqueles que vão pelos seus próprios caminhos? Ou os que vão por sua própria justiça? Não, eles não precisam de tudo isso. Mas, para nós, pessoas miseráveis, pelas quais Deus fez grandes coisas, só resta uma coisa a fazer, agradecer-lhe, e isso de todo o coração e de toda a alma. Nós dissemos muitas vezes, como está escrito, quando tudo mais tiver desaparecido e cessado, o amor de Deus terá permanecido. E o amor de Deus é independente de nossas obras e ações. Antes de existirmos, Deus nos amou em Jesus Cristo e nos reconciliou consigo mesmo nele e nos fez seus. Antes de lermos do livro de Crônicas, gostaria de brevemente entrar na palavra de 1 Coríntios 15. Tudo é resumido aqui do que de fato se trata. Do primeiro Adão, do segundo Adão, do que aconteceu e do que acontecerá. E nós também lemos isso. Assim como nós trouxemos em nós a imagem do terreno, assim também traremos em nós a imagem do celestial. Isso é certo. Isso é totalmente certo. Assim como nós, terrenamente, somos descendentes de Adão e Eva, assim, espiritualmente falando, todos seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Ainda não foi revelado o que seremos, mas será revelado em breve. E quando esse dia, essa manhã gloriosa, amanhecer, então veremos o Senhor como Ele é e constataremos que nos tornamos como Ele. Quem pensa em tudo isso por apenas um momento, então parece já aconteceu para todo sempre, porque tal amor Deus mostrou para nós. Paulo disse naquele tempo, nem todos adormeceremos. Ele adormeceu, assim como todos aqueles a quem ele pregou e escreveu naquele tempo. Mas Deus falou por meio dele, sem ter relação ao tempo, como por meio dos profetas. E somente então, quando chega a hora de Deus para alguma coisa, então a palavra se cumpre. E ele diz aqui, nem todos adormeceremos, mas todos seremos transformados. Isso é um fato do qual nós nos aproximamos mais do que qualquer pessoa que viveu antes de nós. E nós contamos 100% que o Senhor nos levará para o lar e que nós somos a geração em que nem todos adormecerão, mas que ainda aqueles entre nós que vivenciarão a vinda do Senhor. E o principal propósito de nossas reuniões consiste em que nós compreendamos do que se trata para Deus nesse tempo. Nós lemos do sermão do nosso irmão que o tempo para a noiva já começou, o último reavivamento. E ele também indicou que também um homem em Londres disse aos americanos que vieram ver o grande avivamento no país de Gales. Ele disse, eu sou esse avivamento está em mim. Ele era um entre milhares. Cada um foi, naquela época, tomado pelo Espírito de Deus. E isso aconteceu assim, em cada tempo, quando Deus deixou entrar no avivamento. Eu penso que as pessoas idosas que vivenciaram o avivamento na virada do século, entre eles meu próprio pai, eles podiam contar daquilo que Deus fez. Como o Espírito de Deus veio sobre as assembleias e como o Senhor se mostrou poderosamente. Mas eu creio que todas as coisas que aconteceram foram menos do que o que ainda está para acontecer. Deus, bem no fim, mesmo que seja um pequeno rebanho que reste, ele mostrará o seu poder e glória. Porque algo tem que acontecer para que a fé do arrebatamento possa se manifestar em nós. E o irmão Branham diz, hoje, dificilmente temos fé suficiente para a cura divina. E o que dizer da fé que todo o nosso corpo pode ser transformado se não tivermos a fé ou não conseguirmos reunir a fé de que alguma parte do nosso corpo seja reparado? Que ficará saudável? Como então queremos crer que seremos transformados da cabeça aos pés, dessa mortalidade para a imortalidade, dessa transitoriedade para a imprescibilidade? Mas eu posso crer nisso de todo meu coração, eu não sei porquê. Talvez porque seja destinado a nós. Eu não acho isso nada difícil, absolutamente não. Eu creio de todo o meu coração, como está escrito aqui, ao ecoar da última trombeta, seremos transformados. O Senhor descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão. Sim, se os mortos ressuscitarão, por que não posso ser transformado como uma pessoa viva? Se Deus, então, trouxe a prova que ele venceu a morte, que ele venceu o inferno, e que essas pessoas que pertencem a ele não podem ser detidas nem pela morte nem pelo inferno, porque então a transitoriedade deveria me deter? Eu estou destinado à eternidade. E porque estou destinado à eternidade, tudo o que é necessário para passar do tempo para a eternidade terá que acontecer comigo e em mim. O Evangelho ainda é uma boa nova, não é? Uma mensagem maravilhosa? Uma mensagem de amor e da graça de Deus para cada um que a recebe e que a associa com a fé. Aqui continua, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal tem que se revestir da imortalidade. Isso nós todos percebemos. Assim, não podemos entrar dessa forma na glória com carne e sangue. Nós temos que ser transformados. Está aqui claramente que a morte é tragada pela vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está a sua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas somente essa frase, a segunda parte do versículo 56. Mas o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado está na lei. Deus deu a lei para que você e eu pudéssemos ser condenados legalmente. E a sua lei tem o poder e a força para nos condenar e julgar com razão. Mas a sua graça tem a autoridade legítima para nos tirar da condenação, para romper a prisão e dizer: eu expiei tudo, tomei o vosso lugar, vós estáis redimidos. Vamos ler 2 Crônicas 14. Para mim, essas palavras são de particular importância hoje. Eu procurei muito para encontrar a escritura que falou ao meu coração naquela época, e quando a encontrei, meu coração se alegrou. Foi quase como procurar uma agulha em um monte de palha. Mas quando se encontra, então, a alegria é ainda maior. Eu já havia perguntado se alguém sabia onde a palavra está escrita, 2 Crônicas 14, segunda parte, versículo 7. Então, começaram a trabalhar nos edifícios e os concluíram com alegria. Nunca me esquecerei desse dia em minha vida. Nós tínhamos quase concluído a estrutura do primeiro edifício. E eu vou de lá para cá, e o irmão Schmidt de lá para cá. E mais ou menos na metade do caminho, nós apertamos as mãos e dissemos boa noite. E ele disse: irmão Frank, o prédio mal é grande o suficiente para metade dos visitantes. Ele seguiu o caminho dele e eu segui o meu. Mas aquilo que ele disse começou a agir em mim. E pouco tempo depois, levei o assunto ao Senhor em oração e disse: ó Deus, tu tens algo a me dizer? Se sim, então diga-me, por favor. E eu não creio que a Bíblia seja um livro de oráculos que possa se abrir assim e sempre ler e saber a coisa certa. Mas eu creio que Deus pode falar por meio dela. Nisso eu creio de todo o meu coração. E assim, de forma infantil e fiel, eu contei tudo ao Senhor. Também isso, porque ele tinha acabado de dizer, isso não será suficiente nem para metade. Isso me seguiu e eu disse ao Senhor: os planos estão aí. Uma segunda construção poderia ser feita sem novos desenhos, sem cálculos estruturais. Muitas despesas poderiam ser economizadas. Eu disse: Senhor, se for o caso, então agora de uma vez só e não começar de novo em alguns anos. E você sabe como assim podemos abrir o coração, porque tais decisões são de um impacto enorme. o que tudo está relacionado a isso, mais meio milhão de marcos alemães, isso ainda seria a menor parte. Há muitas coisas que têm a ver com isso. Mas também nunca esquecerei o dia em que me ajoelhei assim e de todo o coração e disse: ó Deus, se tu realmente quer que construamos duas casas em vez de uma, então, tu tem que me deixar saber. E eu digo a vocês, eu abri a Bíblia sem virar uma única página. E meus olhos caíram apenas no topo, nessa primeira linha. Então, eles começaram a trabalhar nos edifícios, não no edifício, mas nos edifícios, e os concluíram com alegria. Eu também estava feliz nesse momento. Eu sabia que essa foi a resposta de Deus para mim. E eu agi de acordo. Se fôssemos listar todas as orientações de Deus aqui, nós temos um grande número de orientações diretas do Espírito Santo e daquilo que Deus falou e também confirmou. Vamos ler o versículo 11, aqui está. Então Asa invocou o Senhor, seu Deus, e orou: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Até aqui essa palavra. Asa invocou o nome do Senhor, seu Deus. Ele orou. Ele sabia se uma pessoa se sente forte ou fraca. O que é o homem? O que é o forte? O que é o fraco? Ambos não são nada. De Deus somente vem nossa ajuda. Somente Ele pode ajudar os fracos e os fortes. E percebam que eles também necessitam de sua ajuda. Uma pessoa que pode ajudar a si mesma, Deus não pode ajudar nunca. Dependemos da ajuda de Deus. E bem-aventurados nós, se somos fracos. Paulo disse em um lugar: se eu sou fraco, então Deus é forte. E, portanto, se eu me gloriar, então gloriar-me-ei em minhas fraquezas. Isso diz um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Então, basicamente, estamos todos no mesmo nível. Ninguém pode se ajudar e ninguém pode ajudar o outro. Mesmo que possamos nos sentir um pouco mais fortes do que nosso irmão ou irmã, no momento, somos basicamente todos igualmente fracos e igualmente fortes. Com Deus, não há diferença se fraco ou forte. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, pois em ti depositamos nossa confiança e em teu nome, não com nossa força, não nosso equipamento, não nossos soldados, nosso exército, mas nós depositamos nossa confiança em ti e em teu nome saímos contra essa superpotência. Essa é uma combinação maravilhosa. Quando depositamos nossa confiança no Senhor, mas não ficamos parados ou permanecemos sentados, mas saímos. Damos a Deus a oportunidade de confirmar sua palavra. Não apenas para ouvir, mas para nos levantarmos, para sairmos sem medo, porque depositamos nossa confiança no Senhor. Nós falamos ontem sobre o fato de Pedro ter sido tomado pela mão do Senhor enquanto afundava. Mas o que aconteceu antes? Antes disso, ele depositou sua confiança na palavra do Senhor. E ele disse: manda-me vir a ti. Não foi isso maravilhoso? Deixe-me vir até ti. E o homem saiu do barco. Sendo sincero uma vez, nossa perna seria um pouco lenta. Assim, para sair assim do barco agradável, tudo estava bem lá dentro. Mas se tivéssemos olhado assim para as ondas e para a água e pensado que, como o polonês diria, afundando como machado, então isso não teria sido fácil. Hoje nós lemos as histórias e nos maravilhamos com elas, mas que lições elas contêm? Afinal de contas, um homem tinha que desconsiderar tudo o que o mundo falava contra ele para obedecer à voz de seu Senhor. Se ele tivesse pensado em um momento sequer, terrenamente, e dissesse: meu Deus, agora eu vou ficar molhado, vocês podem imaginar a situação. Nada. Manda-me vir até ti. Aleluia. Glória seja a Deus. Manda-me vir até ti, de acordo com a tua palavra. E aconteceu. E ele foi. O fato que depois ele afundou só tinha um propósito, para que nós possamos reconhecer que o Senhor está tão próximo daqueles que ousaram dar o primeiro passo em direção à sua palavra. Mesmo se afundem, eles nunca se afogarão, mas ele sempre estará perto o suficiente para agarrá-los e puxá-los para fora. Não se preocupem. Todas essas coisas aconteceram para que nós recebamos instrução, sejamos fortalecidos na fé e coloquemos nossa confiança em nosso Deus, como está escrito aqui. E em seu nome saímos contra essa superpotência. Tu, Senhor, és o nosso Deus. Não é conosco a mesma coisa. Nós colocamos nossa confiança em Deus, o Senhor, e dizemos: ajuda-nos. Não somos autoconfiantes, mas dependentes dele. Ajude-nos, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Em ti depositamos nossa confiança. E quem nele confia não pode ser envergonhado. Isto é impossível. Antes cairá ao céu, antes que a sua palavra me engane. E em teu nome saímos contra essa superpotência. Amados, todas as vezes, quando os filhos de Israel perceberam, ficaram cientes de que eles eram o povo de Deus, quando isso veio novamente à consciência deles e eles se voltaram para Deus, ele se testificou entre eles, confirmou sua palavra e os ajudou. Nós, como congregação do Novo Testamento, precisamos nos lembrar e estarmos totalmente conscientes de que somos o povo de Deus, a multidão comprada pelo sangue. E pode ser que seja uma superpotência que tenhamos que enfrentar. Não se trata de você e eu, mas que estejamos conscientes de quem somos e que falemos com Deus e digamos: ajuda-nos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Mas que não fiquemos parados e ociosos. Caso contrário, a fé será sem obras. E a fé sem obras é morta em si mesma. E a fé morta pode ser enterrada, e nós com ela. Nós temos que nos atrever a tomar Deus na sua palavra. Afinal, não temos nenhuma responsabilidade. Deus assumiu a responsabilidade. Por que deveríamos ter medo? Posso eu fazer de papel de bobo? Tenho algo a responsabilizar-me? Não. Eu só preciso crer a Deus e confiar nele. O resto, Ele fará em sua onipotência e em seu amor. Tu és o Senhor, nosso Deus. Ninguém te resista. Vocês pensam que exista uma única pessoa que, a quem Deus daria razão, que poderia vir a Ele e dizer: Senhor, é assim que são as coisas com Deus? Cada um está errado. E ele fez Paulo dizer em Romanos 3, versículo 4, todo homem é mentiroso e somente Deus permanece verdadeiro. E nesse verdadeiro Deus e naquilo que ele disse e no seu nome, nisso nós podemos confiar. E nós sabemos que ele mantém tudo o que ele disse. Agora imaginem, eu espero que vocês ainda não tenham lido o versículo 11. Imagina o que está escrito aqui. Então o Senhor feriu os etíopes. Aqueles que haviam depositado sua confiança em Deus puderam assistir. De repente, sua batalha foi travada. A luta, alguém outro travou. Eles confiaram em Deus. Aqui está. Então o Senhor feriu os etíopes e eles fugiram de diante de Asa e dos judeus. Não Asa, nem seu capitão, nem seu sargento, ninguém. O Senhor desceu e derrotou o exército do inimigo. Asa e todos os que haviam depositado sua confiança em Deus do Senhor junto com ele, só os viram por trás. E a maioria deles estava morta. Eu leio o versículo inteiro e continuo. Então o Senhor feriu os etíopes e eles fugiram de diante de Asa e dos judeus. Asa, porém, e o exército que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que nenhum deles escapou com vida. E nem Asa, nem ninguém do seu exército lançou mão de um só. O Senhor os feriu. E enquanto fugiam, um após o outro caía como se tivesse sido atingido por um golpe. Aqueles que confiaram em Deus viram o inimigo derrotado e vivenciaram o poder de Deus. Isso nós temos que entender pela fé. Nossa batalha já foi travada, o poder do inimigo foi derrotado. E se pudermos aceitar isso na fé, então nunca mais colocamos em questão essa vitória divina e pediremos a Deus que sempre nos dê a confiança nele. A formulação aqui é muito estranha. Está aqui: e caíram tantos dos etíopes que nenhum deles escapou com vida. Sim, então todos. Sim. Sim. Se caíram tantos que não sobrou ninguém, então quantos caíram? Então caíram todos. Ó, louvado seja Deus. Todas essas histórias do Antigo Testamento devem nos mostrar no Novo Testamento que Deus lutou nossa batalha e que nenhum de seus inimigos e nossos inimigos, porque creiam, é o inimigo comum. O inimigo de Deus é o inimigo de seu povo e o inimigo de seu povo é o inimigo de Deus. Não sobrou nenhum deles, mas foram completamente destruídos diante do Senhor e de seu exército. Diante do Senhor e de seu exército foi o povo de Deus. Amados, essa é uma palavra muito maravilhosa. Quando lemos então no capítulo 15, lá está: então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Então ele saiu, pôs-se diante de Asa e lhe disse: ouça-me, Asa, e todos vós, judeus e benjaminitas, o Senhor está convosco enquanto estiverem perto dele e o buscarem. Ele será encontrado por vós, mas se o abandonarem, ele também vos abandonará. Que palavra verdadeira para todos os tempos. O Senhor, nosso Deus, está conosco enquanto permanecermos leais a Ele. E não podemos deixar de estar com Ele e com Sua palavra até o fim. E não apenas nós o seguramos, Ele nos segura. Mas se o abandonarem, Ele também vos abandonará. Oh, que pudéssemos nos apegar a Ele e a Sua palavra de todo o coração e de toda a alma, e saber que Ele nos trouxe até aqui e nos guiará até o fim e nos conduzirá por tudo o que ainda pode estar nesse caminho e que nos encontrará até vivenciarmos o dia sobre o qual já lemos que o Senhor virá novamente, dará vida a nossos corpos mortais e os transformará. Quantas vezes já dissemos isso? Quem quiser vivenciar a transformação de seu corpo nesse dia, tem que ter vivenciado a transformação de sua alma antes. Essa é uma palavra verdadeira. Nessa palavra, devemos sempre nos lembrar. De um ponto de vista terreno, os corpos dos crentes e dos incrédulos são absolutamente iguais. Um está com dor de dente e o outro também. Todos têm que comer e beber. Basicamente, no que diz respeito ao campo terreno, todos os corpos são iguais. Um fica velho, o outro também. Uma mulher dá à luz com dor, a outra também. Não há absolutamente nenhuma diferença em termos terrenos. Entre as refeições, entre os corpos, entre qualquer coisa. Os corpos são todos iguais. O que fará neste dia, quando o Senhor vier, essa grande diferença? Justamente que nos tornamos crentes e que a palavra de Deus está em nós e que o seu poder, o seu Espírito entrou em nossa alma e que então nossos corpos mortais poderão ser transformados. Nós não olhamos para essa casca terrena, nós sabemos muito bem que todos nós Estamos aguardando pela redenção do corpo. Mas ai do ser humano que espera por isso, sem que sua alma, sem que a sua vida tenha sido transformada. Precioso coração, vamos falar uns aos outros e chamar uns aos outros, que Deus possa transformar nossas almas e remodelar nossas vidas, fazer tudo novo, realmente tudo novo. Como está escrito, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Nós continuaremos comendo e bebendo de qualquer maneira. Mesmo assim, continuaremos a carregar nosso corpo terreno. Há certas pessoas que gostariam, já estando aqui na Terra, de ter um corpo celestial. E eles ficam mexendo com isso por tanto tempo a seu próprio critério e não conseguem, mesmo assim. Deus já cuidou de tudo, fundamentalmente de tudo. O fraco e o forte estão no mesmo nível e Deus ajudará os dois. E quando o dia do Senhor vier e Ele nos chamar para o lar, então sua palavra onipotente será suficiente. Até mesmo o som da trombeta e a voz do arcanjo e tudo o que Deus prometeu tem que acontecer e acontecerá naquele dia. Não olhem, se vocês foram tomados por Deus, não olhem para os seus corpos terrenos, para isto ou para aquela doença, tudo isso é transitório. Olhem para o Senhor que venceu a morte, que ressuscitou dos mortos. E nele somos perdoados. Do ponto de vista de Deus, já fomos transferidos com Ele, assim como vimos no último fim de semana, já fomos transferidos para o mundo celestial. Quem crê nisso e deposita sua confiança em Deus e tenha começado no nome do Senhor e segue adiante e permanece nele, ele não será desapontado no final, mas terá que dizer, Deus é fiel e cumpre tudo o que Ele prometeu. No Antigo Testamento, Deus disse, morte, eu serei uma peste para você. Inferno, eu te serei uma praga. O que foi isso? Por meio do profeta, Deus havia falado, e muito tempo se passou. Mas quando o dia chegou, todo o inferno estremeceu. A morte e o diabo ficaram sem palavras. O Senhor estava lá, o vencedor do Gólgota. Eu sempre gosto de me lembrar dessa frase do irmão Branham, quando ele disse que Cristo foi pendurado na cruz em corpo e depois colocado no túmulo, mas em espírito ele desceu e o diabo disse, finalmente eu tenho você. Vocês sabem, e vocês conhecem a pregação, como ele descreveu isso um pouco. E então, nosso Senhor proferiu a palavra de poder, Satanás, eu redimi o meu povo, deixa-os sair livres, dê-me a chave. E vocês sabem, isso é algo majestoso. O diabo havia buscado todos eles, a quem ele não havia buscado, todos eles estavam lá na prisão. Mas agora veio aquele que levou cativo o cativeiro, veio para libertar os que estavam presos. E isso aconteceu. Vocês podem ler sobre isso em Efésios 4, a partir do versículo 8. Aquele que desceu é também aquele que subiu. E ele desceu aos lugares mais baixos para trazer os cativos para fora. E isso ele o fez. A redenção é uma obra majestosa de Deus. E todos nós estamos incluídos nela. O nosso Senhor travou a batalha. Nenhum inimigo lhe escapou. Ninguém conseguiu se esconder em algum lugar para que o Senhor não o visse e não tivesse pego. Todo o poder de Satanás foi derrotado. E nós somos livres pela graça de nosso Deus. A redenção, eu repito, é uma obra majestosa de nosso Deus. E você e eu podemos pertencer aos redimidos. Quando então o compositor canta, redimido estou eu, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador, então compreendemos e cantamos junto. Nós não cantamos após isso, cantamos junto. Nós não apenas repetimos as coisas que outros disseram, mas eles falaram a nossa língua e nós falamos a deles. Ou seja, a língua do Espírito, concordando com Deus, dando razão a ele, dizendo, Senhor, é assim que as coisas são. E o que disse Jó naquela época, e quando esse corpo for completamente destruído, ainda verei a Deus, pois ele estará na terra no fim dos dias, e eu o verei. Ele também disse, eu sei que o meu Redentor vive. Precioso coração, isso nós todos sabemos, que nosso Redentor vive. Como você sabe, um dos grandes compositores de hinos da Reforma Religiosa disse, Jesus vive, e com ele eu também. Morte, onde estão os seus terrores agora? Ele vive e também me ressuscitará dos mortos. Todos esses são fatos divinos? A morte foi vencida, o inferno foi superado, Satanás perdeu seu direito. Naturalmente, como já lemos, a palavra será cumprida em sua totalidade naquele dia. A morte foi tragada pela vitória. Então, não haverá mais morte, como está no Apocalipse, e não haverá mais luto nem choro, mas alegria para todos sempre. Aqui na Terra, ainda temos tristeza, temos sofrimento, temos dor, a morte espiritual e terrena ainda está aí, mas naquela gloriosa manhã, tudo terá ficado para trás. Eu tive, em 1º de janeiro de 81, um gostinho dessa glória. Amados, tudo é verdade, é tudo verdade. Oh, que pudéssemos confiar em Deus, completamente de novo, ilimitadamente, porque não somos nós, mas Ele fez isso. E nós somos apenas aqueles que receberam na fé. Por que não dizemos, como o homem de Deus disse naquela época, Senhor, para nos ajudar, não há diferença entre o forte e o fraco. Então nos ajude. Não é essa uma bela oração? Isso não é falar com Deus? Sabem, quando se lê assim as orações do irmão Branham, foi uma conversa com Deus. Uma conversa com Deus. Descomplicada, simples e direta. Ele se dirigiu a Deus. E nós podemos fazer o mesmo. Então nos ajude, Senhor, nosso Deus, pois em Ti depositamos nossa confiança e em Teu nome saímos contra essa superpotência. Não é esse o seu e o meu testemunho? Não é isso aquilo que nós todos dizemos e vivenciamos de coração pela graça de Deus? Em Teu nome nós saímos, em Ti confiamos. És Tu que nos ajudas, pois Tu és o Senhor, nosso Deus. E então, essa evidência, nenhum homem deve ter permissão para se impor diante de ti? Quem deve poder se gabar ou se exibir diante de Deus? Ninguém. E agora pensamos rapidamente no maravilhoso acontecimento com Davi e Golias. Ele estava se gabando, mas isso chegou logo ao fim. Lá havia um pequeno homem, segundo o coração de Deus. E ele pensou consigo mesmo, esse filisteu incircunciso, quem lhe deu o direito de zombar do povo de Deus? E isso atingiu no fundo de seu coração. E ele também disse, você vem com coraça, com tudo e assim por diante, com lança, mas eu venho em nome do Senhor, o Deus de Israel. Aleluia! Isso é suficiente! Isso é suficiente! E eu quase tenho que sorrir. Mas o Davi, que tinha a funda na mão e a pedra, nesse pequeno saquinho de couro, ele poderia tê-lo arremessado para todos os lados e soltado a coisa à vontade, para o leste, oeste, sul, norte. Deus teria pegado essa pedra e a colocado lá onde pertencia. Vocês não creem que Davi ficou lá com o pé esquerdo à frente, como fizemos, e primeiro mirou por bastante tempo, e para frente e para trás? Ele não tinha tempo para isso. Ele havia confiado em Deus. Não se tratava da sua capacidade, mas da sua confiança em Deus. E o Senhor confirmou isso. Ele não precisava pegar uma segunda pedra. Não precisava ajudar. Deus acertou em cheio na primeira vez. É diferente hoje? Não estamos lidando hoje com o mesmo Deus? Com o Deus do Antigo e do Novo Testamento? Com certeza. Pois Ele é o Deus de todos os profetas e de todos os apóstolos. O Deus de seu povo Israel e nosso Deus. Ou seja, o Deus e Senhor da congregação do Novo Testamento. Oh, que pudéssemos crer. Nós não nos esforçaríamos mais. Nós confiaríamos em Deus e ousaríamos seguir adiante em seu nome. Eu digo isso a nós, como irmãos servidores. Vamos prosseguir na fé. O Senhor derrotou todos os inimigos. Dificilmente o encontramos pela frente, se considerarmos isso biblicamente. Nós vemos que eles fugiram e nessa fuga todos eles caíram. E o que estamos vendo? Um exército derrotado do inimigo. E quem o derrotou? Abraão? Moisés? Paulo? Pedro? Não. O vencedor do Gólgota, o Senhor dos Exércitos. Ou com referência a ele está, provavelmente no Salmo 24, levantai-vos, ó portas antigas, e deixai entrar o Rei da Honra. Quem é esse Rei? O Senhor, poderoso na batalha. Afinal, ele ganhou, venceu. Os portões de pérola estavam abertos para ele, estão abertos para nós. Amados, hoje, queremos agradecer ao nosso Deus por toda a sua fidelidade, que permanecerá incompreensível para nós até o fim. Mas Deus já falou a Moisés, de quem eu tiver misericórdia, terei misericórdia, e de quem eu tiver compaixão, deste terei compaixão. Nosso Deus não nos pode deixar cair nunca. Ele nos tirou uma vez da poeira, da lama, e nos colocou em um patamar mais elevado, e assim permanece para sempre. E mesmo que tenhamos que passar por algumas profundidades, sejamos fortes ou fracos, toda a nossa ajuda vem do Senhor, que criou o céu e a terra. E não temos vergonha de dizer, Senhor, nós somos fracos, mas Tu és forte. Nós somos impotentes, mas Tu és todo-poderoso. Ajude-nos. E já percebemos que Ele nos ajudou. Mas não podemos ficar parados, sentados, depois de ouvirmos a palavra de Deus. E não somente fisicamente nos levantar para oração, mas também nos levantar espiritualmente a Deus em oração. E dizer, Senhor, hoje Tu me mostraste, Tu venceste, Tu superaste, por nós fizeste tudo e acertaste as contas com os inimigos. Levanta-te, Senhor, e vai adiante de nós. E eu digo a vocês, se seguirmos na fé o nosso Senhor, veremos todos os inimigos como derrotados e eliminados. Nesse caminho de Deus, à direita e à esquerda, e poderemos continuar em nosso caminho com Deus, na fé em sua preciosa e santa palavra. Que Ele nos abençoe e possa abrir algo em nosso interior. Oh, que nós pudéssemos reconhecer as horas da visitação divina. Deus quer falar conosco como um pai fala com seus filhos. Deus sempre tem boas intenções, mesmo nessa manhã. O Senhor pensa bem conosco. A última trombeta soará no final da última era da congregação. E todos aqueles que ouviram e creram na última mensagem serão contados entre aqueles que serão levados da mortalidade para a imortalidade, da corrupção para a incorrupção. Juntos seremos então movidos em direção ao Senhor no ar. Que dia, glorioso dia será esse? Precioso coração, isso não é uma história, isso é realidade divina. Jesus Cristo realmente desceu ao inferno? Eu recebi nesses dias de algum lugar uma ligação telefônica e foi me dito, o irmão fulano esteve aqui e proclamou que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Eu disse, ele mentiu. E então, que não existe inferno. Eu disse, ele mentiu. E você sabe como isso acontece às vezes. As pessoas pegam as pregações do irmão Branham, não têm nenhuma iluminação divina e fazem algo terrível disso. Há duas citações às quais as pessoas podem se referir, mas ninguém pode ficar somente parado em um pé. Se lá há uma citação e em outro um outro tema, então temos que pegar todas as passagens bíblicas que pertencem ao tema. Eu só queria dizer o seguinte, o inferno é uma realidade porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ele desceu lá. E até então, o paraíso ainda estava lá embaixo. Abraão podia vê-lo, o outro podia olhar para o outro lado e dizer e ver o pobre Lázaro no seio de Abraão. O Senhor não nos contou uma história. E quando Pedro diz, em espírito, desceu aos lugares mais baixos da terra, então não se trata da sepultura, mas dos lugares mais baixos da terra. Para mim, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus por toda a eternidade e todo o resto é mentira. Estamos lidando com a realidade e por isso somos gratos a Deus. Por algum tempo, nos tornamos loucos por amor de Cristo, mas certamente chegará a hora em que Deus voltará a nós seu rosto e a muitos outros para abençoar, porque perseveramos e nos apegamos à palavra de Deus e não correndo atrás desse ou daquele ensinamento que é vazio, mas nos apegamos firmemente ao pleno evangelho restaurado. Que Deus nos mantenha nisso, nos fortaleça e nos firme, e hoje nos dê a oportunidade de nos erguermos na fé e na confiança em Deus e digamos, Senhor, agora eu reconheço, agora posso compreender isso na fé. Tu fizeste tudo, eu te seguirei. Tu perdoaste tudo, curaste tudo, libertaste tudo. Tu derrotaste todos os poderes das trevas. Eu sou a tua propriedade. Eu só tenho que lidar com um exército de inimigos derrotados. Tu, ó Senhor, fostes antes de mim. Conceda-me graça para seguir-te na fé. E Deus o fará. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e orar. Juntos, nós te agradecemos por esse culto, por tua preciosa e santa palavra. Ó Senhor, que nós possamos levar isso como lição para o resto de nossas vidas, para colocar nossa confiança em Ti e levantar-nos em Teu nome, para seguir em frente, pois sabemos que Tu vais à nossa frente. Amado Senhor, quão maravilhoso é Tu, quão gloriosa é a Tua palavra, ó Senhor, e quando olhamos para trás, podemos dizer, reconheçam que o Senhor conduz os seus santos maravilhosamente. Mesmo que às vezes tenha que passar pelas profundezas mais profundas, por desespero e aflições, mas no final estava sempre a Tua vitória e o Teu poder, fiel Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu farás também hoje com o Teu povo o mesmo. Fiel Senhor, receba gratidão, louvor, glória e honra. Aqui estamos. Aceita-nos. Utiliza-nos a todos, cada um, para a tarefa e no lugar para o qual Tu nos designaste. Ó, amado Senhor, mais uma vez agradecemos a Ti por Tua fidelidade, Senhor, por Tua palavra revelada, Senhor, pela mensagem destes dias, por Teu servo e profeta que Tu enviaste, também pela graça de permanecermos sóbrios, de esperar até que a Tua hora chegue. Ó, nós Te agradecemos por tudo e por muito mais, ó Deus. Nós poderíamos listar tudo. Amado Senhor, abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs. E como meu precioso irmão pediu, vamos nos unir de tal forma que tu possas descer com o poder do Espírito Santo, como aconteceu no Pentecostes. Ó Senhor, ontem e hoje, eu senti o Teu amor, Tu está perto de nós, a Tua ira se abaixou, a Tua ira recuou, reconciliação, graça, salvação, bênção, Tu revelas entre o Teu povo, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, gloriamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. E queremos seguir adiante no poder do Teu nome, seguir a Ti, seguindo a Ti, ó Senhor. Tu foste à frente de Asa e do exército, derrotaste todos os inimigos. Ninguém podia se gabar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, mesmo com Davi, ele não podia se vangloriar, ele sabia que ele teria sido um perdedor, mas tu estavas com ele. Oh, como o irmão Branham disse, era Cristo em Moisés, Cristo em Davi, Senhor, Cristo em nós, a esperança da glória. Amado Salvador, aceite todos nós, mais do que antes. Conceda-nos palavras de edificação entre nós, de conforto, ó Senhor, em todas as situações. Também pedimos por nosso jovem irmão que está voltando para a República Popular da Polônia. Ó Senhor, abençoe-o e coloca-o para a bênção. Nós te agradecemos porque tu o farás no nome de Jesus. Amém.